É verdade que setores da sociedade brasileira, setores da imprensa brasileira, não quer fazer esse debate, porque em 2008 enveredaram por um caminho errado, quando o melhor e o maior presidente da história do Brasil, que é Luiz Inácio Lula da Silva, dizia: nós precisamos acreditar no nosso povo, nós precisamos acreditar nos nossos empresários, nós precisamos colocar para funcionar as nossas indústrias e criar o mercado de massas, o mercado nacional. E que esta crise internacional, se a gente não continuar consumindo, se a gente não continuar crescendo, se a gente não continuar trabalhando, nós vamos ser engolida por ela. Eu lembro das chacotas que saíam em alguns editoriais de jornais, de uma série de pronunciamentos que era feito nesta tribuna aqui do Senado, dizendo que o presidente levaria o Brasil a uma situação impossível de ser recuperado. 2 anos depois, o resto do mundo olha para esse Brasil e diz: o que vocês aí fizeram foi a melhor forma de enfrentar uma crise, foi acreditar no seu povo, foi acreditar na sua economia, foi acreditar no seu desenvolvimento. E este mesmo público, naquela época, pedia a CPI da Petrobras, pedia uma série de outras CPIs para evitar fazer o grande debate dos rumos desse Brasil, da crise internacional e quais seriam os caminhos que nós poderíamos trilhar. Neste momento, nós precisamos construir uma nova política industrial para esse país. Tivemos já várias políticas industriais, fases acertadas e outras nem tanto. E o primeiro grave problema nosso é que nós precisamos produzir máquinas e equipamentos para desenvolver a indústria nacional, para desenvolver os estados semi-industrializados. E esses estados estão deixando de comprar máquinas e equipamentos dos 4 estados industrializados em face do famigerado ICMS que cobra na origem. Nós, lá do Nordeste, quando compramos uma indústria dos estados industrializados, de imediato mandamos para lá 7% do valor da indústria, daquela máquina, daquele equipamento, por comprar no estado industrializado, em face do chamado diferencial de alíquota, que no linguajar popular nós chamamos de cobrança da origem. Enquanto a mesma máquina, se nós importarmos, tem 0 de ICMS, portanto já tem ali 7% a menos. E o restante, os outros 11%, em que o industrial que compra a máquina, que leva para os estados semi-industrializados, se ele tem a sua máquina voltada para a produção, para a exportação, ele tem 0 de ICMS na exportação. Aí se acredita junto ao estado onde a máquina foi instalada, em 11%, e esse estado tem que tirar dos impostos, dos pequenos, do comércio, aquele valor para devolver ao industrial, porque assim a legislação determina. Portanto, nós somos um dos poucos países do mundo em que o Estado membro, ao comprar um equipamento, ao comprar uma máquina no estado industrializado, ele tem que doar 18% do equipamento para o estado de origem e para o empresário que comprou a máquina, em detrimento das finanças estaduais, do seu crédito, da sua capacidade de pagamento. Nós fizemos agora, senhor presidente, no primeiro semestre de 2011, um levantamento desse crédito em que os estados menos industrializados têm que pagar para as máquinas e equipamentos dos estados mais industrializados. Dá 98 bilhões de reais o montante desse crédito, fruto de uma política que não se sustenta mais, do chamado ICMS na origem ou alíquota o diferencial de alíquota entre os estados. E é isto, um dos fatores que está matando a nossa indústria. Se você vai para a China, eles não exportam matéria-prima, eles não vendem commodities, porque eles resolveram, na década de 70, na década de 80, equipar o seu país, renovar o seu parque industrial, equipar as suas máquinas, qualificar parte do seu povo e vende produto acabado. Mas no Brasil, em face dessa guerra fiscal, dessa incapacidade dos 27 Estados-membros e do nosso Congresso Nacional, deste Senado, de fazer esse debate, nós terminamos criando o processo de sucateamento da nossa indústria, de baixa competitividade, de não renovação do parque industrial, de manutenção de equipamentos usados ou um estado muito avançado. E esse processo tem dificultado todo o nosso desenvolvimento. Está chegado na a hora desse país criar um novo marco regulatório, um novo sistema tributário, acabando com esse velho ICMS, que tem todas as características daquilo que não se recomenda para um tributo. Um tributo para ser justo, nós aprendemos na academia, nós aprendemos nos seminários, nas palestras, nas reuniões e nas ruas. Ele precisa ter três grandes características. A primeira é a progressividade, ou seja, quem menos tem, menos paga. Quem mais tem, mais paga. O ICMS é exatamente o contrário. Quem menos tem, mais paga. E quem mais tem, menos paga. Quer ver um exemplo? Aquele que tem renda mensal de até 3 salários mínimos, em média 32% deste valor é consumido em produtos básicos e repercute a sua carga tributária. Para aquele que tem acima de 30 salários mínimos, isso representa apenas 8% na sua carga tributária do ICMS. Por isso, nós precisamos mexer nesse critério da base de cálculo do ICMS. O segundo grande critério é exatamente a baixa sonegação, ou seja, quanto menos sonegação tem o imposto, mais justo é esse imposto. O ICMS é exatamente o contrário. Nós precisamos do exército de fiscais, de controles, para evitar o chamado passeio da nota fiscal, para evitar que tenha sonegação. E a terceira coisa que nós observamos muito num tributo é quanto ao custo para arrecadar. Quanto menor o custo para arrecadar um tributo, exatamente a melhor, aquele tributo é muito mais justo. No ICMS é exatamente o contrário. Precisamos do fiscal na cancela, precisamos do fiscal na porteira, precisamos do fiscal na entrada do Estado, precisamos do fiscal no meio da rua, precisamos de uma parafernália para fiscalizar um tributo, que já encontramos outros mecanismos que se pode superar isso. E um exemplo disso é o Simples Nacional. O Simples Nacional, quando foi criado em dezembro de 2006, que passou a vigorar a partir de julho de 2007, o CONFAZ, que é o Comitê Fazendário dos 27 secretários nas fazendas estaduais, nos dizia ali de que em 2008 eles teriam um prejuízo de algo em torno de R$1 bilhão com o Simples Nacional para as micro e as pequenas empresas. Completado 4 anos, nesse 2010 eles tiveram um aumento de 253% sobre toda a arrecadação de 2007, ou seja, cobriu o prejuízo que eles diziam que iam ter de R$1 bilhão e teve mais 253% de crescimento. E a arrecadação é custo zero, porque o empreendedor, o contribuinte, ele preenche a sua guia, vai lá no guichê do banco ou no local de pagamento e o órgão arrecadador já faz a partilha com os estados e com a União e com os municípios, exatamente para que o custo de arrecadação seja zero ou o mínimo possível. E a sua sonegação é mínima também, porque com a nota fiscal eletrônica, com o controle da circulação de mercadorias, você consegue previamente ver quem está fazendo subfaturamento ou deixando de contribuir e você passa a fazer um controle através de um banco de dados que se antecipa à sonegação. E é exatamente por isso que, neste momento, quando o Brasil resolve enfrentar esses problemas, nós precisamos encontrar uma saída para o ICMS. E quando você analisa a questão da guerra fiscal, é novamente dentro do ICMS onde ela acontece. Tínhamos uma segunda guerra fiscal junto aos municípios no que diz respeito ao ISS. E lá em 2004, nós resolvemos isso ao criar um conjunto de mecanismos para fortalecer o poder local, para fortalecer os municípios. Não tivemos força política na emenda constitucional número 42, de dezembro de 2003, para resolver a questão do ICMS. E agora ele chegou num patamar que é insustentável. Mas, ao lado disso, o Supremo Tribunal Federal tem nos ajudado, tem concedido uma série de decisões que mostra que é chegado a hora do Congresso Nacional também ter a sua participação. inflação e construir uma nova forma tributária dentro do Pacto Federativo. E quando a gente para refletir de que esses itens exigem um grande entendimento nacional, é o Senado Federal a casa para fazer esse debate. Portanto, sou um daqueles que entendo que vamos colocar as instituições democráticas de direito para funcionar como estão, fortalecendo para combater a corrupção, e vamos reservar as nossas energias, a nossa capacidade política, os nossos ensinamentos, a nossa capacidade de conviver com as diferenças para construir um novo marco legal tributário para que o Brasil possa enfrentar a grave crise que o mundo está enfrentando e que a gente possa passar por ela como passamos em 2008. O nosso povo é um povo trabalhador, é um povo dedicado, e sabemos que na política podemos construir esses caminhos e não trilhar o caminho dos Estados Unidos, em que o Partido Republicano e o Partido Democrata não se entendem e estão levando aquele país para um caminho que o seu povo não merece. Portanto, senhor presidente, eu sou daqueles que entendo que estamos iniciando esse novo semestre com uma agenda muito importante e que devemos cada vez mais construí-la para que no dia de amanhã nossos filhos e nossos netos possam olhar para nós do início do século XXI e dizer: aqueles políticos, aquela sociedade, aquelas lideranças tiveram condição de enfrentar os problemas e construir esse país para ser uma forte nação que acolha os demais povos. Muito obrigado, senhor presidente.